bom exercício para nós hoje que vivemos no Brasil e muitas vezes nos indignamos com as notícias, seria pegar a página do jornal e onde aparecem os nomes das pessoas ou autoridades envolvidas em escândalos, nós riscarmos o nome e colocarmos o nosso nome no lugar. Lermos a notícia em nosso nome, o nome de cada um. Porque basicamente é o que falo agora, essa passagem aqui, mostrando que o respeito à autoridade e às pessoas em geral, no versículo 2, no versículo 1, título 3, 1, admoestas a que se sujeitem aos principados e potestades, ou seja, às autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. E a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, gostando de toda mansidão, para com todos os homens. Então, nós poderíamos incluir aí nessas páginas de jornais, não apenas aquelas notícias de corrupção, desmandos, de mal feitos do governo, mas também as notícias de crime, né? De crime, de roubo, de qualquer coisa. Qualquer coisa que nos espante, nos enoje, ou nos deixa indignados no jornal, é uma coisa na qual não poderíamos colocar o nosso nome. Porque é o que vai falar no versículo 3. Porque também nós, porque se também nós, está se referindo aos que do versículo 1 e 2, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Se eu falar, mas eu não era assim. Estou enganando a mim mesmo. Porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz uma passagem muito semelhante a essa, mais uma lista aqui, de erros, pecados, problemas. Não errei, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. A versão fala alguns foram. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Se eu disser que eu não era isso, então como é que eu pude ser alcançado pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, pela salvação eterna que Deus oferece a quem? Ao pecador. Então a única porta de entrada que eu tive, a única característica, qualquer coisa que me capacitasse, vamos dizer assim, a ser salvo, essa coisa era ser pecador. Essa coisa era ser obediente, insensato, extraviado, servindo a várias concupiscências, deleites, vivendo em malícia, inveja, odioso, dominando uns com os outros. Era isso. Cada um de nós é isso na sua natureza antiga, herdada de Adão. Mas aí o versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, e essa benignidade, essa caridade, esse amor, foi geral, para com todos os homens. Cristo morreu por todos. A palavra de Deus nos diz. Morreu por todos. O sacrifício dele foi suficiente para pagar o resgate de todos. Infelizmente, nem todos serão salvos. Mas por que nem todos serão salvos? Porque existe um comportamento que colocaram o nome disso, acho que na década de 70, que é uma coisa de Estocolmo, chama, uma síndrome de Estocolmo. A síndrome de Estocolmo, qual é a síndrome de Estocolmo? Eles fizeram isso, eles colocaram, usaram esse nome quando uma filha de um grande magnata da imprensa norte-americana, família Hearst, foi sequestrada por terroristas, e aí, num assalto a um banco, as câmeras pegaram quem, junto com os terroristas, que arma em punho, assaltando? A própria moça, a própria sequestrada, aquela que era refém dos sequestradores. Ela havia se apaixonado pelo sequestrador, ela havia se apaixonado pela causa deles, e por mais que pagassem resgate, ela não ia sair do meio deles. E acontece às vezes que um governo paga um resgate lá por 30 cidadãos sequestrados por alguma guerrilha ou por algum movimento extremista, e eles pagam o que os guerrilheiros exigem, mas daí desses 30 vem 29. Ué, o que aconteceu com o outro? Ah, se apaixonou lá por uma guerrilheira ou por um guerrilheiro, e acabou ficando por lá, não quis sair. O pagamento do resgate foi feito por todos, mas nem todos foram salvos. Cristo morreu por todos, mas levou sobre si o pecado os pecados de muitos na cruz. Então são as duas características da obra de Cristo. Portanto, nós estávamos entre esses também. Se nós hoje desrespeitarmos autoridades ou nos irritarmos com isso, com as coisas, infamando, no versículo 2 fala, a ninguém infame, ou seja, divulgue a má fama, nem sejam contenciosos, ou seja, brigar, discutir, mas modestos, mostrando pela mansidão para todos nós. Então, se eu estou agindo dessa maneira que Deus condena aqui, eu estou me esquecendo dos meus pecados que foram perdoados. Estou me esquecendo do meu pedigree, de qual é a minha origem realmente, de quais são os meus antecedentes. Porque eu tenho antecedentes, eu tenho ficha na polícia de Deus, por assim dizer. Porque lá está a ficha minha enorme. Mas Deus, por sua graça, apagou a ficha. Perdoou meus pecados quando eu crio no Salvador. Portanto, com que autoridade ou com que competência eu posso difamar as autoridades que às vezes estão envolvidas nas câmaras? Eu não tenho nenhuma competência, nenhuma autoridade para fazer isso. Eu tenho que respeitar as autoridades, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Isso está em Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, ou autoridades. Porque não há potestade que não venha de Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são para terror, para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o quê? Terás louco dela. Porque é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, ele não traz de balde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, necessário que lhe sejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por essa razão, também pagais tributos. Eles são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, vai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. E se nós pensarmos que o único que poderia, por assim dizer, abrir mão de se sujeitar à autoridade, não fez isso, que foi o Senhor Jesus. O Senhor Criador dos céus e da terra estava aqui como homem, e como homem aqui, como um servo, ele também estava sujeito às autoridades. Tanto é que quando Pilatos fala que poderia soltá-lo ou condená-lo, ele fala, nenhuma autoridade, nenhum poder sobre o que teria sido alto, não te tivesse sido dado. Ou seja, ele reconhece a autoridade de um homem cruel, de um homem injusto, de um laço, porque do alto havia sido dado a autoridade. E assim ele se submete e vai até a cruz e entrega a sua vida para nós. Esse é o maior exemplo que nós temos de sujeição à autoridade. Difícil encontrar um versículo mais claro do que esse versículo 5. Nós sabemos que hoje, mesmo dentro da cristandade, a maior parte dos cristãos acreditam na salvação por obras. E parece estranho falar disso, a gente pode falar assim, não, só os católicos acreditam. Não. Católicos e protestantes acreditam em salvação por obras, não poucos, mas muitos acreditam em salvação por obras. Quem vai a uma igreja pentecostal, por exemplo, vai aprender que se você não perseverar até o fim, você não será salvo. Alguns dirão que se você não pregar o Evangelho, você não será salvo. Ou se você não der o dízimo, você não será salvo. Então cria-se assim uma classe que se divide em dois tipos de pessoas. E quando a gente corresponde com vários irmãos de diferentes denominações e religiões cristãs, você começa a identificar isso. Você tem dois tipos. Você tem aquele que finge ser justo, hipócrita, ele está sempre se gabando das suas boas obras, dos seus grandes feitos, e aqueles que são humildes e sofrem, porque eles não conseguem fazer grandes feitos. E eles vão naqueles lugares onde é o culto, né, toda a reunião é baseada em testemunhos, e ele não tem nenhum testemunho para dar, porque vão lá uns que viram fogo cair do céu, que ressuscitaram e voltaram, e viram anjos, não sei o quê, e eles não têm nada para dizer, porque eles são sinceros, eles são honestos, na realidade, os outros são hipócritas, estão ali contando farol para impressionar. E como quem conta um ponto aumenta um ponto, dependendo da recepção, no próximo mês que apresenta o testemunho, vai ser muito mais incrível, muito mais maravilhoso, porque essa é uma característica do homem. Nós criamos as histórias que nos fazem bem, que nos fazem sentir bem. E acrescentamos cores e sons e coisas nelas que tornem mais interessantes. Então, existe uma classe de pessoas, eu ontem conversando com um irmão, um casal que congregou muitos anos numa denominação, agora tem o seu lugar mesmo, uma assembleia lá no sul, ele falando para mim, a gente sofria porque nós não tínhamos nada para falar nos testemunhos. A gente via aquelas coisas tão maravilhosas e nós não tínhamos aquilo para contar. Claro que não tinha. Não tinha, porque era sincero. São pessoas sinceras, que realmente não reconhecem as suas obras como grandes obras, ou grandes feitos. Como fala aqui, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Lá em Isaías 64, o profeta, no capítulo 64 de Isaías, versículo 6, ele faz um ato de confissão ali e mostra claramente qual é a posição de uma pessoa contrita, arrependida, diante de Deus. Mas todos nós somos como o imundo. E todas as nossas injustiças, não, todas as nossas justiças como trapo da imundícia. E todos nós caímos como uma folha e as nossas culpas como um vento os arrebata. João Ferreira de Almeida, que traduziu essa versão, pelo menos que eu tenho aqui, e foi até politicamente correto o que ser, em usar a expressão trapo da imundícia, que no original é pano de menstruação. Ou seja, algo que é rejeitado, algo que é jogado fora. Essas são as nossas justiças. Imagina as nossas injustiças. Portanto, no nosso capítulo, aqui no título, fala que não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, no versículo 5, no capítulo 3, aqui, mas, segundo o quê? A sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, e abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, a graça dele, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Toda beneficência, toda salvação, todo benefício que algum ser humano pode obter, jamais virá de si mesmo. Benefícios eternos, espirituais, jamais virá de si mesmo. Ele virá sempre de Deus com quem é. Portanto, se eu não creio em Cristo como meu Salvador, eu não tenho benefícios eternos. Simples assim. Eu tenho uma provisão para isso, porque Cristo morreu por todos. O sangue dele foi derramado. Mas eu não tenho para mim. Eu não me apossei disso, porque isso só se aposta por fé. E reconhecendo que nós, no outro tempo, também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias circunstâncias, direitos, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros.
Versículo 5. A metade do versículo, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós sabemos por outras passagens que sem o novo nascimento, uma pessoa não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. E tudo começa com o novo nascimento. Mas esse versículo aqui, quando ele fala lavagem de regeneração, não é de gerar de novo. O irmão Dabi mostra esse versículo que ele tem o mesmo sentido daquele de Mateus 19. Nós podemos ler Mateus 19, no versículo que ele fala, quando na regeneração, e Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Essa é a mesma palavra, essa palavra regeneração é aquela mesma palavra que nós estamos vendo em Tito 3:5. E ela não significa aqui ser gerado de novo. Ela significa na renovação, é um novo estado de coisas. Quando for estabelecido esse novo estado de coisas, então, que é Cristo começando o seu reinado aqui, então acontecerá aquelas coisas ali. E aqui também em Tito nós estamos vendo que segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É uma nova ordem de coisas que Deus fez por derramar o Espírito Santo abundantemente, como nos fala o versículo seguinte. Então, quando o Evangelho, para dar um exemplo, quando o Evangelho é anunciado, há uma lavagem de renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo lava, pela palavra de Deus, ele lava aqueles que estão ouvindo, limpa, para que eles possam entender, para que eles possam receber a palavra. Então é diferente de dar vida nova a essa pessoa que está ouvindo. Então não é por ele ouve e já imediatamente ele nasce de novo e depois ele perde esse novo nascimento. Não, não existe tal coisa. Mas a pessoa pode ouvir e não aceitar, não ser convencido, né, pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas ele foi lavado, ele foi regenerado nesse sentido. Essa nova ordem de coisas que veio com o Espírito Santo derramado abundantemente, de uma vez por todas, aliás, ele fez essa lavagem de regeneração e de renovação. Isso não significa, repito, que a pessoa nasceu de novo, ou aqueles que ouviram nasceram de novo. Mas eles foram preparados para receberem o evangelho da sua salvação, mas nem todos creram, nem todos creem. Mas eles foram lavados para esse fim. Então é nesse sentido aqui que nós estamos vendo essa passagem. Nos salvou pela lavagem da regeneração. Quer dizer, aqueles que foram lavados pelo Espírito Santo, que usando a palavra de Deus teve esse efeito de lavar essa pessoa, de preparar essa pessoa, esses que receberam realmente, eles foram salvos pela lavagem da regeneração, mas nem todos que foram lavados aceitaram e foram salvos. Então é muito importante distinguir, né, essas duas coisas para não se fazer confusão, porque as pessoas às vezes falam: ah, fulano perdeu a salvação. Significaria dizer, fulano perdeu a vida que uma vez lhe foi dada. Não, nunca ele perdeu, porque ele nunca teve. E se ele teve a vida, se ele aceitou, ele nunca perde também. Porque ele foi preparado, ele aceitou esse evangelho da sua salvação, por graça, por misericórdia de Deus, aceitou aquilo, tomou para si, e ele aí então tem vida nova. Deus comunicou essa vida a ele para ele aceitar, melhor dizendo, esse evangelho da sua salvação. Mas todos os que foram lavados, todos que foram regenerados, nesse sentido literal da palavra aqui, nem todos foram salvos realmente, nem todos receberam vida. E daí então salvaram suas almas por crerem no Evangelho, né? Então há essa distinção aqui importante para não se pensar que teve vida um dia e depois não teve mais. Isso não existe. Ou você tem e ela é uma vida eterna, ou você não tem porque você nunca teve. Então, quando você ouve esse evangelho, aqueles que ainda não têm essa vida, né, são preparados para ouvir, e eles que têm essa responsabilidade, vamos dizer assim, de crerem nesse evangelho. E daí, então, sim, ele tem a vida e jamais ele vai perdê-la.
João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. O versículo, felizmente, não para aí, mas ele continua. E a tenham com abundância. Essa é a vida eterna. A nossa passagem fala que o Espírito Santo abundantemente, Deus abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando nós pensarmos na vida que temos agora em Cristo, nós nunca podemos ser mesquinhos ou achar que Deus foi mesquinho em nos dar uma vida que seja menos que abundante, em ter derramado menos que abundantemente. Se nós não estamos vivendo uma vida abundante, isso é porque a gente mantém a caixa fechada. Nós não estamos desfrutando de tudo aquilo que Deus nos dá abundantemente. Eu não estou falando aqui de coisas materiais, né? Porque nós sabemos, conhecemos irmãos que às vezes têm só o que comer e vivem numa alegria que dá inveja, porque estão com essa caixinha aberta da vida abundante e vivendo essa vida abundante, colocando ela para fora, extraindo dessa abundância aquilo que lhe dá paz, alegria, gozo, espírito, porque Deus não fez menos que isso. Todo salvo por Cristo tem a mesma abundância de vida. Todo salvo por Cristo tem acesso às mesmas riquezas, mesmas riquezas celestiais, heranças celestiais do Cristo, que temos em Cristo, todo cristão. Não tem um cristão que tenha menos vida que o outro. menos vida abundante, menos vida eterna. Não, todos têm igualmente. O que acontece é que nós nem sempre desfrutamos disso. Nós podemos ter um carro com um motor lá gigantesco, né, que chega a 300 por hora, e nós andarmos a 20 por hora. Nós ansiosos de usar mais potência, alguns que a gente vê na estrada que segura todo o trânsito, né, porque está muito abaixo até da velocidade permitida. O que está acontecendo? Ele não está usando aquilo que ele tem. Ele não está recorrendo àquela potência toda que ele tem. E nós temos tudo em Cristo, nós temos a quem recorrer, nós temos a que recorrer, porque ele nos deu abundantemente. Tem uma passagem, acho que em Hebreus, que fala de entrada abundante, ou entrada... entrada generosa, entrada abundante, entrada alguma coisa assim, e será que esse filho é entrada
a
primeira feira?
É a segunda feira, não?
Não. Segunda Pedro 1, isso, 1:11. Começando no versículo, ele vai falar no versículo 4. Não, vou resumir. No versículo 3, ele fala de nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, do conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, pela concupiscência, no mundo. E vós também, quando desfrutando toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, a virtude a ciência, a ciência temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade a amor fraternal, o amor fraternal. Qualidade, porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ansiosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, não vendo ao longe, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar, etc. Isso demonstra que existem diferentes formas de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É possível entrar amplamente ou estreitamente ou com outra maneira, que não seja amplamente, né? Porque aqui ele fala uma certa condição para se entrar amplamente. Não é condição para entrar. Todos entram, salvos. Mas entrar amplamente, eu creio que é aquele que mais amplamente também desfrutou dessa abundância de recursos que nós temos em Cristo. Nos foram dados gratuitamente pela misericórdia e graça de Deus, como fala o nosso capítulo 3 de Tito.